Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, segundo episódio do ano, e parece que a gente nem teve recesso, né? Brasília está se movimentando como nunca. Bom, como sempre, vão participar dessa edição o nosso time de especialistas. Estão aqui com a gente a nossa consultora Gabriela Santana. Tudo bem, Gabi?
Tudo certo, Lucas, e com você?
Tudo em ordem também. Não passei um final de ano tão bom quanto o seu em Salvador, mas estou bem também. Também aqui com a gente o nosso consultor Matheus Andrade. Tudo bem, Matheus?
Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem com os nossos ouvintes também, eu espero.
Pois é, 2021 não começou tão bem quanto a gente esperava, mas acho que tá tudo em ordem, sim. E fechando o time de hoje, o nosso consultor Vitor Hugo Figueiredo. Tudo bem, Vitor?
Tudo ótimo, Lucas. Olá, pessoal, vamos lá.
Bom, a gente precisou da saída da Ford para fazer o Vitor estrear aqui no podcast, então uma participação mais do que especial. Bom, a gente vai falar no episódio de hoje um pouco sobre o andamento da eleição para a presidência do Senado. No episódio da semana passada, a gente falou um pouco sobre como é que estavam as eleições, as movimentações para as eleições da presidência da Câmara, e agora é a vez dos senadores começarem a fazer algumas movimentações, dar uma definida maior nessa disputa. Ao longo da semana nós tivemos a entrada da senadora Simone Tebet como uma das principais candidatas, então a gente vai conversar um pouco sobre como isso afeta a dinâmica para essas eleições. A gente vai falar um pouco também sobre a revogação da revisão de alguns incentivos de ICMS que estavam previstos naquela mini reforma tributária que foi aprovada pelo governo do estado de São Paulo, mas que o governador João Dória voltou atrás para alguns setores depois de muita pressão do setor produtivo. E a gente vai fechar o episódio de hoje falando sobre um assunto também que movimentou muita atenção ao longo da semana, que foi o anúncio da Ford de encerrar a sua operação aqui no Brasil. Só para reforçar, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 14 de janeiro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 15, em todas as plataformas de streaming. Vou começar então pelo Senado. Gabi, não foi à toa que a gente te puxou logo depois que você voltou de férias para falar aqui com a gente. Como eu disse no início do episódio, a gente teve uma definição maior agora na eleição da presidência do Senado. Até pouco tempo atrás, o único candidato que tinha sido oficialmente lançado era o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. Ele é o candidato governista, o candidato apoiado pelo Davi Alcolumbre. E a gente teve, nessa semana, o MDB, que é a maior bancada da casa, batendo o martelo de que vai lançar a candidatura da Simone Tebet, lá do Mato Grosso do Sul. Queria que você trouxesse para a gente um pouco da sua percepção de como a entrada da Tebet nessa disputa acaba embaralhando um pouco esse tabuleiro de xadrez lá no Senado.
Lucas, eu acho que a candidatura da Simone Tebet é muito importante aí para esse momento onde a gente está debatendo sobre democracia, né? Não só no Brasil como no mundo. A gente tinha praticamente um candidato único para a presidência do Senado Federal até então, que é o senador Rodrigo Pacheco. E lembrando que a Simone Tebet esteve, assim, de certa forma, na disputa aí à presidência da casa em 2018 também. Foi ventilado o nome dela em detrimento do Renan Calheiros na época. Então, não é novidade o nome da Simone Tebet. Inclusive, ela ocupa até então a presidência da principal comissão do Senado Federal, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Além disso, caso a Simone Tebet venha a ser eleita como presidente do Senado Federal, ela vai ser a primeira mulher a ocupar esse cargo, que também é bastante importante, né? Ela é uma parlamentar bastante atuante e com muita força política. O jogo ficou mais equilibrado. A gente tem visto que alguns partidos não, apesar de seus líderes terem declarado apoio ao Rodrigo Pacheco, nem todos em alguns partidos vão votar no Rodrigo Pacheco. Assim também aconteceu no Podemos, né, onde foi declarado apoio para Simone Tebet, mas alguns parlamentares disseram que vão votar no Pacheco. E ela tem feito conversas individuais, né, para além aí das conversas que foram feitas com as lideranças, ela também tem feito conversas individuais, ela conseguiu alguns votos, como por exemplo do Espiridião Amin no PP e alguns parlamentares do PSDB também. E a gente sabe que o momento político e a política em si é bastante incerta, né? Hoje a gente teve aí o apoio do PDT para o Rodrigo Pacheco e, fazendo as contas, hoje ele conseguiria votos suficientes para se tornar presidente da casa. Mas, número um, o voto é secreto, então por mais que um candidato ele diga que ele vai votar em determinado candidato, ele pode mudar ali na hora. E número dois, ainda tem muita conversa para ser feita, né? A gente, inclusive, já viu que na mídia vieram notícias já para, de alguma forma, tentar diminuir a candidatura da Simone Tebet, já foram, inclusive, desmentidas. Também devem vir em relação ao senador Rodrigo Pacheco. Mas o Pacheco conta com uma coisa a favor, né? Que é o apoio velado aí do presidente Bolsonaro, articulado pelo atual presidente da casa, o Alcolumbre.
Gabi, você trouxe vários pontos muito interessantes para a nossa conversa. Queria que a gente explorasse um pouquinho mais alguns deles. Começar falando, antes de ir para a candidatura do Rodrigo Pacheco, falar um pouco sobre a Simone Tebet. Você foi desenhando aí esse mapa dos partidos, né? E você falou que o Podemos, a segunda maior bancada do Senado, declarou apoio para Simone Tebet, e apesar disso, foi uma bancada que liberou, né? A maioria dos senadores definiram que vão apoiar Simone Tebet, mas o voto foi liberado, ou seja, quem votar no Rodrigo Pacheco não vai ser considerado um traidor, né? Isso já está ali bem azeitado dentro do partido. Você falou também sobre o Espiridião Amin, alguns outros nomes, e o que me chama muita atenção, principalmente quando a gente olha para a pauta mais nacional do Podemos, é que são aí alguns parlamentares, né, que a gente está falando, que defendem muito a Lava Jato. Eles foram também grandes defensores de que o Alcolumbre, durante o seu mandato na presidência do Senado, abrisse a CPI do Lava Toga, né, que seria utilizada para investigar ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns deles, inclusive, chegaram a apresentar pedidos de impeachment contra ministros do STF. Então fica bem claro, né, esse alinhamento da Simone Tebet com essa pauta de combate à corrupção, né? Isso pode também trazer para perto dela o grupo Muda Senado, não é mesmo?
Totalmente de acordo. E a gente também tem essa pecha que ela está carregando de ser uma candidata fora do governo, né? Ela é alinhada ao governo, mas ela não tem esse apoio explícito do presidente Bolsonaro e nem do atual presidente da casa, que pode soar para alguns parlamentares que sempre estão com essa pauta de desvincular, né, de fazer uma nova política, de ser uma política mais clara e sem corrupção. Isso pode soar muito, muito bem, né? E ela pode angariar votos com isso, né? Ela também deve fazer algum tipo de negociação com alguns outros senadores e senadoras em relação a como vai ser distribuída as presidências das comissões, né? Então, ela pode conseguir também um apoio fazendo isso. Lembrando também que, por exemplo, no PSDB, o PSDB ficou dividido depois de uma reunião que eles tiveram na quarta-feira, dia 13, né? O José Serra, a Mara Gabrilli e o Tasso Gereissati, eles apoiaram a Simone Tebet. Os demais, eles pretendem seguir com o Pacheco, né? Então, a gente tem aí, como você bem falou, no Podemos, esses partidos, eles não estão punindo os parlamentares, né, que querem, que pretendem votar diferente. A gente tem também o caso do PSDB, que também está um pouco dividido, né, em relação a quem vai votar em quem. A gente teve aí uma reunião nessa quarta-feira do dia 13, o senador José Serra, Mara Gabrilli e Tasso Gereissati dizendo que vão votar na Simone Tebet e o restante apoiando o Pacheco. Então, esses parlamentares, eles podem adotar esse discurso de uma candidatura mais limpa e menos vinculada às pautas do governo, ligada à pauta anticorrupção, e eles tendo também essa liberdade em não se vincularem ao que o líder do partido declarou como sendo o apoio, né, ao qual candidato apoiar. Isso também pode mudar muita coisa no meio do caminho.
Exato, né? Você trouxe um bom ponto. ponto, Gabi, que é justamente essa questão das dissidências, né? Assim como no, na Câmara, as dissidências, as traições vão desempenhar um papel muito interessante. Quando a gente olha um pouco para como os partidos devem se movimentar, o Rodrigo Pacheco sai um pouco na frente, né? Ele teoricamente teria o apoio de 41 senadores, quando a gente considera o tamanho de todos os senadores que compõem os partidos que aderiram ao seu bloco, e a Simone Tebet estaria com 39 senadores, né? Essa é a avaliação preliminar, mas como você bem disse, são esperadas traições. E se por um lado, né, essa postura da Tebet de combate à corrupção pode abocanhar ali o voto do Muda Senado, né, vale dizer que o Senado é uma casa que mudou muito em relação à legislatura anterior. A gente tem muitos senadores novatos que estavam com um peso mais forte durante os primeiros 2 anos de legislatura, né? A gente viu o Alcolumbre chegando ao poder amparado principalmente pelo Muda Senado, né? Vale dizer que ele disputou com o Renan Calheiros, que era o candidato forte naquela eleição, que estava representando a velha política. E hoje o Alcolumbre faz essa transição, né? Durante o governo, durante a presidência dele no Senado, ele acabou optando por pautas muito mais governistas, mais alinhadas ali aos interesses da velha política, e agora a gente vê o Rodrigo Pacheco justamente conseguindo vantagem nesse cenário. E aí, trazendo esses dois elementos, fica fácil de entender porque o PT acabou anunciando, né, o apoio à candidatura do Rodrigo Pacheco lá no Senado, mesmo ele sendo candidato governista, como você falou, já tem o apoio velado do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, principalmente porque, como a gente disse no início do programa, a candidatura do Pacheco já está aí há mais tempo. Ou seja, ele já teve uma semana a mais de estrada para visitar senadores, para prometer cargos, e isso está se refletindo até o momento no tamanho do bloco que ele está formando, né? Como é que você avalia essa questão?
Interessante, né, Lucas? Porque na política, a gente que trabalha bastante perto, a gente vê que muitas vezes alguns partidos, né, eles se aliam em momentos, assim, decisivos, e para fora, né, para quem não tem tanto contato quanto a gente, pode soar bastante estranho ter um candidato sendo apoiado pelo governo federal, né, pelo presidente Bolsonaro, e ao mesmo tempo pelo PT, né? Mas a gente precisa entender que isso não quer dizer que esse candidato, que esse possível presidente da casa, ele vai fazer tudo que o governo federal mandar, ou que ele vai fazer tudo que o PT mandar. Ele tem uma autonomia, né? Inclusive o Pacheco é do DEM, então assim, já demonstra que não, as coisas não são bem assim, né? Provavelmente foi esse adiantamento, né? Essa semana a mais que o Pacheco teve, ele conversou com a bancada do PT. A gente tem senadores bastante pragmáticos na bancada do PT, que são de esquerda, mas que eles têm um bom relacionamento aí com os demais senadores e senadoras. Então a gente também tem que ver também que os parlamentares ali da bancada do PT do Senado, eles têm um perfil conciliador e mais articulador também, né? O PT no Senado, ele é um partido, ele tem parlamentares que têm um perfil mais articulador, e isso fica mais claro, né, quando eles decidem declarar apoio ao mesmo candidato que o governo federal deve apoiar, né, que não apoiou explicitamente, mas apoia veladamente. Sobre a Simone Tebet, acho que é importante a gente falar também que a gente está em um momento onde as pautas de equilíbrio de mulheres, ela tá bastante em voga. Então talvez a Simone Tebet também consiga conquistar as senadoras, né, o voto das senadoras para votar, e isso ficaria muito, muito bacana, né, para a história aí do trabalho das mulheres dentro do Congresso Nacional, né? Seria muito interessante, e seriam mulheres que estariam do lado da Simone Tebet nesse momento, então talvez ela consiga também angariar mais votos com esse discurso.
Isso mesmo, né, Gabi? E ela acabaria fazendo história, né, não só no Senado, mas também no Congresso como um todo, né, porque tanto a gente nunca teve uma mulher eleita, tanto para a presidência da Câmara quanto para o Senado, né? Em alguns momentos, deputadas e senadoras já ocuparam o comando de algumas sessões do plenário, já atuaram enquanto presidentes, mas nunca tendo sido eleitas para cumprir o mandato de 2 anos, né? Então, ela, sem dúvida, faria história. É, a gente tem que ver, né? Ainda a eleição tá chegando, né? Então vai ser no dia 1º de fevereiro, mas ainda tem muito chão para ser percorrido, né? Como você bem disse, a votação é secreta, então até mesmo na questão de identificar senadores que não vão votar de acordo com a sua orientação de bancada e puni-los, seria difícil se de fato a gente seguir esse critério do voto secreto. Vale dizer, né, que em 2019, na eleição do Alcolumbre, provavelmente muitos ouvintes devem se lembrar, a gente teve um quebra-pau bem grande lá no Senado, né, a votação acabou ocorrendo por cédula de papel e vários senadores decidiram mostrar qual era o voto deles, né? Talvez isso não ocorra nesse momento, mas é importante a gente pensar nessa questão também, né, Gabi? E só para finalizar essa questão da presidência do Senado, vale dizer também que durante essa semana começaram a cogitar que o Davi Alcolumbre poderia assumir o comando do Ministério do Desenvolvimento Regional. Atualmente essa pasta, ela está no comando do Rogério Marinho, que é um ex-deputado federal do PSDB. Vale dizer que esse ministério, ele é considerado uma das joias da coroa da Esplanada, porque controla um orçamento muito grande e detém o poder sobre políticas públicas que tem uma percepção muito grande do eleitor. Minha Casa Minha Vida está lá, vários outros programas que são capazes de mobilizar bastante o eleitorado. Então, é uma pasta muito disputada e, inclusive, o Rodrigo Pacheco tem usado esse trunfo nas negociações, dizendo que os senadores que votarem junto com ele teriam mais facilidade de viabilizar políticas públicas para os seus redutos eleitorais com o Alcolumbre no comando desse ministério. Então, também é um elemento para a gente não perder de vista. E, aproveitando a sua presença aqui, Gabi, queria que você comentasse um pouquinho sobre as últimas movimentações lá na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, que começou muito forte na disputa, aparentemente tem ficado um pouco para trás do Baleia Rossi, pelo menos na formação do bloco, e também para quando a gente pensa no número de dissidências, mas a gente tem visto o presidente Bolsonaro nessa semana se mobilizando e pressionando a FPA, né, para receber o apoio dessa frente parlamentar, depois que o presidente da frente, o deputado Alceu Moreira, disse que votaria no Baleia Rossi. Como é que você está avaliando essa questão?
Eu acho que ainda tem muita água para rolar, Lucas. Muitas conversas estão sendo feitas. Talvez o Palácio do Planalto esteja subestimando um pouco o poder de articulação do Rodrigo Maia. Ele está sendo bastante importante nesse processo. Acaba também que quem está um pouco mais próximo da política e viu como a pauta do Rodrigo Maia foi um pouco mais independente do governo federal e como isso foi importante também, né, nesse momento de pandemia, isso conta a favor do Baleia Rossi. Então eu vejo que as coisas ainda estão bastante indefinidas. Isso é muito claro aí na falta de posicionamento da FPA. A gente teve aí o Alceu Moreira declarando apoio ao Baleia Rossi, mas a gente não teve nenhum posicionamento oficial da frente parlamentar, que é a maior frente parlamentar ali na Câmara dos Deputados e no Congresso. Então, isso mostra o quanto a Câmara está dividida aí, né? E eu acho que depois da conversa que o Rodrigo Maia vai ter essa semana sobre volta das comissões, as coisas vão esquentar ainda mais, porque os parlamentares que são candidatos, eles também vão poder negociar as presidências das comissões, que são cargos extremamente estratégicos. Então, acho que é cedo pra gente falar aí como as coisas vão ficar, mas acho que a gente ainda vai ver bastante reviravolta aí, e inclusive atrelada à questão da vacina também, né? Se vai ter algum tipo de força-tarefa para vacinar os parlamentares ou os próprios servidores da casa, não sei, a gente pode também trabalhar com essa possibilidade no sentido de facilitar, né, o trabalho ali na Casa Legislativa.
Gabriela, só pegando o seu gancho sobre a FPA, né, na FPA já está muito claro que a bancada não vai ter uma posição. O Alceu, que é o atual presidente, o Sérgio Souza, que vai assumir agora em 2021, vão apoiar a Baleia Rossi por uma questão partidária, né, enquanto diversos outros parlamentares, e a gente pode citar o Evair de Mello, a Lenise Leutis, o Pedro Lupion, o Eliela, que são nomes importantes dentro da bancada, vão apoiar Arthur Lira, né? Os dois têm uma relação boa com a FPA, participam em maior ou menor grau das discussões do grupo. Então, a bancada não vai se posicionar como um todo, né? E acho que esse é um movimento que parece que vai se repetir em todas as bancadas temáticas, né? Bancada da Bala, bancada evangélica, acho que todos os grupos vão se dividir Vai ser difícil você ter muita unificidade nos votos.
Interessante isso, né, Matheus? Porque se a gente parar para pensar, logo que o Bolsonaro assumiu a presidência, uma das estratégias que estavam sendo elencadas era a negociação de pautas no Congresso via frentes parlamentares. E a gente sabe que isso não funcionou muito bem, né? O governo teve que eventualmente acabar aderindo a práticas antigas do presidencialismo de coalizão e negociar mesmo com as bancadas partidárias. E é interessante a gente notar, né, o posicionamento de figuras centrais da FPA também como um sinal de alerta para o governo. Né? Na teoria, o Bolsonaro prometeu uma série de benefícios para esse setor e o que a gente tem visto é que, de alguma maneira, a maneira como o presidente, né, e o governo federal como todo coloca a pauta ambiental a nível internacional tem gerado alguns prejuízos para o setor, né, ou pelo menos tem estimulado medidas um tanto quanto protecionistas de outros países. Né? A gente vê isso acontecendo, por exemplo, no caso da soja francesa, né, que o presidente da França tá querendo agora substituir as importações brasileiras. Então, acho que é também um elemento muito interessante de governabilidade do governo federal a gente analisar como que a FPA vai se posicionar, já que tende a representar um nicho bem importante de eleitores para o presidente.
Lucas, eu acho que você está certo na sua análise, né? Realmente é importante entender essa movimentação da FPA, mas também mostra uma outra coisa, né? Que, na verdade, os dois candidatos têm mais em comum do que discordâncias, né? A FPA sabe que ela vai conseguir avançar em partes das suas pautas com o Baleia ou com o Arthur Lira e sabe que outra parte dos seus temas mais complicados, com um pouco menos de aceitação na sociedade, vai ser mais difícil de aceitar, de avançar independente de quem seja o presidente da Câmara nesse próximo mandato, né? Uma coisa que é importante, só pegando seu gancho, né? Com certeza, o posicionamento do Bolsonaro, principalmente na área de meio ambiente, tem causado muita preocupação, né? No meio ambiente e nas suas discordâncias, nas suas discussões com os chineses, né? Principalmente, né? Esses são os dois movimentos que causam maior preocupação para o agronegócio no campo internacional. Especificamente sobre a soja do Macron, tem uma expressão em espanhol que eu gosto muito, que é vender humo, que é você fazer fumaça e não entregar nada. Parece muito o caso desse plano, sabe? Ele, como a própria FPA disse numa nota, ele é tão utópico que não guarda nenhuma relação com a realidade. Alguns analistas já fizeram algumas projeções, mesmo que a França conseguisse avançar com todo esse plano, o máximo que ela conseguiria abrir mão seria de 10% das suas importações. Não é um plano factível, não é algo que vai avançar. É uma estratégia eleitoreira do Macron, a gente tem que deixar isso muito claro. Não que a gente não tenha problema de sustentabilidade no agro brasileiro ou outras coisas, mas essa questão ela não fica em pé. E por que eu falo que é eleitoreira? O Macron tem uma eleição no ano que vem, uma eleição que ele não tem muitas chances nesse momento, ele perdeu muita popularidade. Ele tenta fazer dois acenos ao mesmo tempo com isso. Um aceno são para os produtores franceses, que são muito engajados, muito barulhentos, são os principais agricultores da Europa, né, no sentido de políticas públicas, que eles vão ocupar seus espaços, mostrando que vão ter mais subsídios para eles nas próximas safras. Ao mesmo tempo, ele tenta fazer um movimento aos ambientalistas, ao Partido Verde, mostrando que ele vai ser mais duro com a agricultura brasileira. É um plano difícil de dar certo, mas que a gente vai manter no radar para ver até onde chega.
E bom, isso é um exemplo interessante para a gente ver o quanto, de fato, tem uma série de fatores envolvendo aí a eleição para o comando das presidências da Câmara e do Senado. É uma disputa muito importante que vai acabar definindo os rumos do governo pelos próximos 2 anos. Então é óbvio que esse tema não vai sair da pauta enquanto a gente não chegar nessa eleição. Bom, aproveitando que o Matheus estava falando aqui com a gente, já vou chamá-lo de volta para a gente introduzir o tema da reforma tributária lá em São Paulo. É bem interessante observar essa movimentação que foi feita na semana passada pelo governador João Dória de rever alguns subsídios que seriam extintos a partir do dia 15 de janeiro, porque vale a pena a gente olhar como que essa reforma tributária tramitou lá na Alesp. Foi uma reforma muito dura, muito difícil de conseguir o apoio apoio da base do Dória, mesmo o Dória contando com uma maioria bem expressiva lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então mostra o quanto esse tema já estava gerando divergência desde o ano passado. E o outro ponto também que é importante observar isso é que o Dória foi o único governador estadual que conseguiu emplacar uma reforma tributária. Tem gente chamando de mini-reforma, né? De qualquer maneira, algum tipo de revisão das regras da tributação estadual. A gente viu a tentativa do Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, também no ano passado, mas ela nem foi para frente, o governo acabou desistindo de apresentar o projeto lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, é interessante a gente ver esse movimento. Matheus, também não foi por acaso, né? O Dória já estava recebendo muita pressão do setor produtivo desde o ano passado, né? E esses setores que ele acabou fazendo as alterações são setores muito importantes que conseguem fazer muito barulho lá na Alesp, não é mesmo?
Exato, Lucas. Eu acho que antes a gente fazer essa análise, vamos levar nosso ouvinte 3 meses para trás, né? Então, só para todo mundo entender o que aconteceu. Em outubro de 2020, no contexto dessa reforma tributária, mini-reforma, né, chamemos como for, o governo de São Paulo fez uma redução linear de 20% nos benefícios de ICMS. E aí vem uma questão que é muito interessante. O que o governo entendeu como benefício? Qualquer setor que tivesse um ICMS abaixo de 18%. Nesse caso, teve um corte de 20% nesse desconto. Então, tinham setores do agro que eram isentos do ICMS, como toda a parte de insumos agrícolas, soja, milho, que veio para 4,1%. Uma outra mudança diretamente, que afetou diretamente os produtores, é que a fazenda que consome mais de 1.000 kWh mês de energia, agora vai ter que pagar ICMS, antes ela estava isenta. Então, isso causou uma movimentação muito grande, o setor levantou muitos números, né? Então a gente tem alguns números, por exemplo, a FGV, o Centro de Agronegócios, viu que isso poderia causar uma perda de consumo de 21 bilhões no Sudeste, uma redução de 4 bilhões no PIB paulista. A SRB, na Sociedade Rural Brasileira, e diversas outras seções do agro fizeram seus estudos mostrando ali que poderia chegar a 4, 5, 7% o aumento para cada produto, né? E dependendo da cadeia, poderia majorar até 50% o custo de produção, o que levaria diretamente a um aumento dos alimentos, né? Esse custo acaba sempre sendo passado para o consumidor. Colocando isso, Lucas, um outro ponto importante, né? Como você falou no começo, a gente está gravando nessa quinta-feira, dia 14, e ainda há expectativa para a publicação do decreto do Estado de São Paulo, voltando atrás desse corte dos benefícios, né? Era esperado que fosse publicado hoje, agora a expectativa é que seja amanhã, no dia que sai mesmo, que entre em vigor, né, o decreto. Então a ansiedade ainda está muito grande. Eu acho que essa parte factual que é importante a gente ter em mente aqui, né? O agro negociou muito com o Dória, tentou segurar esse aumento, não conseguiu. Então foi algo que causou muita ansiedade virando o ano, né? Então na semana passada, no auge dessa pressão, o setor convocou um tratoraço, apoio de caminhoneiros, e a gente tem que lembrar que São Paulo é um estado, ainda que seja um estado muito industrial, seja como sempre é dito, né, a locomotiva do país, é um estado que também é tradicionalmente agrícola, né? Muita laranja, muita pecuária, muita cana-de-açúcar, que produz açúcar, etanol, entre outras cadeias que estão lá presentes, né? Então, é muito forte o agro em São Paulo, é muito tradicional. Então, foi convocado um tratoraço em todo o interior do estado contra o governo Dória. O tratoraço estava marcado para o dia 7, né? Ocorreu no dia 7, a quinta-feira passada, e na quarta-feira, dia 6 de madrugada, o Dória avisou que não teria mais essa majoração do ICMS para a cadeia agrícola. Mesmo assim, o pessoal manteve, criticando ele, para continuar a pressão no governo, ninguém tinha muita confiança que realmente ia voltar atrás. Tem outros pontos que não foram revertidos, como a questão do aumento do ICMS sobre etanol e diesel, que impactam diretamente a cadeia, que o pessoal quer reverter. E aí, Lucas, eu acho que isso traz novidades sobre 2020, sobre 2021 e sobre 2022, né? Eu acho que fala sobre 2020 quando a gente pensa que as contas públicas em todos os níveis, né, federal, estadual e municipal, foram muito impactadas pela pandemia, né? São Paulo, que é um estado que não tem uma das piores situações fiscais, já esperava fechar um déficit no orçamento de 2020 antes da pandemia, o que ficou pior ainda, né? E já contava com aumento de 8% no ICMS. Então isso já era algo que era esperado e que ia ser feito, né? Então isso mostra como a Covid debilitou mais ainda as contas públicas e aumentou a necessidade de reformas tributárias em todos os níveis. Fala um pouco sobre 2021, quando a gente volta aqui um pouco para as disputas no Congresso, né? Uma das principais pautas do Baleia Rossi, uma das principais pautas que deve estar na linha de frente para 2021 é uma reforma tributária. E essa reação em São Paulo mostra muito bem como vai ser a reação em nível nacional se o governo mexer na tributação do agronegócio, né? E aí fica aquela questão, o governo vai peitar o setor agrícola e toda a sua força, todo o seu quantitativo de votos, ou vai aceitar fazer uma reforma que não é igualitária, né? Uma questão muito difícil. E fala um pouco também sobre 2022, Lucas, porque mostra um pouco como o setor agrícola e São Paulo rejeita o Dória. O Dória tem uma rejeição muito grande no setor agrícola, acho que essa rejeição dele começou a aumentar também em outros setores com essa questão, essas idas e vindas da vacina. E mostra também, a gente viu algumas fotos nos tratoraços, alguns vídeos, como o pessoal também apoia ainda o Bolsonaro, né? Então mostra que apesar da popularidade do governo tá caindo, muita preocupação de como vai ficar isso após o fim do auxílio emergencial, o agronegócio, por mais que tenha preocupações, que tenha receios do governo Bolsonaro, ainda é um apoiador do governo.
Essa questão da briga do Dória com o Bolsonaro é de fato um tema muito interessante para a gente observar, né? O presidente ele teve, indiscutivelmente, uma série de conflitos com vários governadores e prefeitos ao longo da pandemia, mas sem sombra nenhuma de dúvidas, o Dória foi o principal adversário do Bolsonaro. Isso vem antes da Covid, né? Vale lembrar, desde do dia 1 que o Dória assumiu o governo de São Paulo, ele já estava sendo cotado como um forte candidato à presidência, e a gente sabe, né, o quanto o Bolsonaro, apesar de inicialmente dizer que não iria disputar a reeleição, a gente sabe o quanto ele se preocupou com isso, vide também o caso Wilson Witzel, né, que era um antigo aliado do presidente, e a partir do momento que passou a ser cogitado como presidenciável, também acabou entrando no campo de adversários. Nessa questão de estratégia do Dória, né, acho que é um pouco da lição que foi aprendida a duras penas por vários prefeitos e governadores no ano passado. Durante um primeiro momento da pandemia, bater de frente com o Bolsonaro foi muito positivo para governadores e para prefeitos. Foi a época, né, lá por volta de abril, maio, que o presidente começou a registrar o seu pico de popularidade e que a população estava aderindo em massa a essas políticas de distanciamento social. E com isso, os governadores e prefeitos que mais se vocalizavam contra o presidente acabavam também aumentando a sua popularidade. Com a extensão da pandemia, né, naquele momento, nos primeiros meses de pandemia, ninguém esperava que ela fosse durar tanto tempo. A gente foi sentindo cada vez mais o cansaço da população em relação a medidas restritivas e a balança reverteu principalmente quando o governo federal lançou o auxílio emergencial e aí sim o Bolsonaro teve um estouro de popularidade. A gente chega agora no início de 2021 nesse cenário, né? Então, os governadores que bateram muito de frente com o Bolsonaro fragilizados, a gente vê cada vez menos adesão da população em relação a medidas de distanciamento e a gente ainda não tem, pelo menos do ponto de vista concreto, nenhuma pesquisa de opinião atestando uma queda muito grande da popularidade do presidente com o fim do auxílio emergencial. Vale dizer que essa é uma medida muito recente, né? Ela começou a valer agora, em janeiro, e a gente teve poucas pesquisas nessas duas primeiras semanas do ano, mas é algo que pode também ser alterado, né? Não dá para dizer que é um jogo perdido para o Dória, mas é muito importante quando o Matheus traz na fala dele essa questão de que o setor agro, né, está rejeitando o Dória, porque ele já não foi, em 2018, o candidato vencedor na capital. Lá em São Paulo, quem ganhou no segundo turno foi o Márcio França, do PSB. O Dória ganhou nas cidades do interior e aí, numericamente, ficou à frente do Márcio França. Então, quando a gente começa a pensar que o Dória já não tem mais o apoio do setor mais ruralizado dentro de São Paulo, a situação, sem sombra de dúvidas, fica muito, muito complicada para o governador. Agora, apesar disso, ele também deve usar essa medida como um trunfo, né, Matheus? Você que acompanha bastante o setor agro, sabe, né, o quanto a inflação acabou pesando muito no gênero alimentício, né? Então, de alguma maneira, também pode ser alguma forma do Dória sinalizar aí para essa camada do eleitorado. Como é que você avalia essa questão?
Lucas, eu acho que o Dória, ele é muito bom em capitalizar as decisões dele, né? Isso é um talento que a gente tem que admitir que ele tem, respeitar isso. Agora, eu realmente não sei como que ele vai conseguir capitalizar, né? Porque, no fim das contas, ele tá apenas mantendo o que já existia. E ficou muito claro que ele não estava aceitando essa mudança. Em todas as negociações, todas as conversas, as informações que a gente tem, é que o Dória não queria abrir mão desse aumento de impostos. Então, vai ser muito difícil ele conseguir puxar para ele esse mérito. Talvez outros deputados mais ligados ao setor consigam. O próprio setor está feliz consigo mesmo pela movimentação que fez, por ter mostrado a sua força. Então, eu tenho algumas dúvidas de como o Dória vai conseguir puxar isso para ele. Como que, se ele vai ter algum ouro com isso, ou se no fim das contas ele vai apenas controlar os danos decorrentes desse desgaste dos últimos meses.
E só para a gente fechar esse assunto, né? Essa movimentação ela acontece na semana em que o Instituto Butantan divulgou o índice de eficácia global da Coronavac, um índice que vários especialistas consideram satisfatório, mas que ainda assim gerou, pelo menos nas redes sociais, um intenso burburinho, né? Muita gente frustrada aí com esse número. Então, também mais um problema com o qual o governador de São Paulo está tendo que lidar nessa última semana. Bom, e Matheus, para aproveitar a sua participação aqui com a gente, também queria puxar um assunto que você está acompanhando muito de perto aqui na consultoria, que são as movimentações para paralisações de caminhoneiros no Brasil. A gente sabe que algumas entidades estão se mobilizando para fazer uma paralisação no dia 1º de fevereiro, e isso, é claro, traz à tona todos os fantasmas daquela greve de 2017 que paralisou o país. Queria que você comentasse um pouco com a gente como é que andam essas movimentações e o que pode ser feito pelo governo para conter isso.
Bom, Lucas, eu acho que a gente pode ver isso pelo copo meio cheio e copo meio vazio, né? O copo meio cheio ainda não há motivo para se preocupar, como foi da última vez, a última grande paralisação que a gente teve. O copo meio vazio, a gente está falando de uma categoria descentralizada, com pouca coordenação e que as coisas acontecem muito rápido. Então, a gente tem pelo menos mais 15 dias aí pela frente que pode pegar fogo e levar uma manifestação, né? Então, o que é importante a gente ter em mente, né? Colocando isso que os caminhoneiros são muito divididos, a gente não tem uma grande liderança nacional, né? Um grande movimento. Os caminhoneiros também foram outro grupo, né? Que assim como o agronegócio apoiou muito o Bolsonaro. Em geral, a categoria mantém uma boa comunicação com o ministro Tarcísio da Infraestrutura, continua tendo boas comunicações, mas uma parte da categoria se sente um pouco traída. Esperava que fosse avançar muito mais em pautas importantes para o setor, como a fiscalização da tabela mínima de fretes, uma outra questão que é o CIOT para todos, que é um tipo de regulamentação eletrônica que facilita muita fiscalização. Muitos reclamam do aumento do preço do diesel. A BR do Mar causou um desconforto muito grande. Muitos caminhoneiros têm medo de perder cargas, né, para cabotagem. Isso também causou um desconforto. Então, todo esse cenário leva a um descontentamento da categoria. Mas a gente tem que fazer um contrapeso, Lucas, que é o seguinte. Muitos dos líderes que tiveram à frente das manifestações lá atrás já falaram que não vão parar, que são contra. E você pode falar do Chorão, você pode falar do Júnior de Ourinho, você pode falar do Litch, tem o pessoal de Santos que já avisou que não vai parar. E a gente está na boca da safra. A gente está entrando na safra, que é o momento onde os caminhoneiros ganham mais dinheiro, historicamente. Então, não é um time bom para eles pararem. Por outro lado, principalmente o diesel, né? Que o diesel é o principal custo do caminhoneiro autônomo. Se ele continuar subindo, o que é possível, quando a gente lembra que o petróleo está numa escalada novamente, né? Tá voltando a subir, o dólar está muito, o real está muito valorizado frente ao dólar. Isso pode levar a um aumento do descontentamento e a paralisação. O que a gente tem conversado, o que a gente tem ouvido, não parece ser mesmo motivo de algo muito grande, ser motivo de preocupação pro cidadão comum, né? Não, acho que a gente não vai ter aquelas cenas de volta de fila em posto, aquela preocupação de desabastecimento, não parece ser nada disso nesse momento. A associação que está chamando isso, né, o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, é uma organização pequena, sem muita representatividade. Nos grupos que a gente vê, no WhatsApp, em Facebook, você tem manifestações a favor, mas muitas manifestações contras. Uma coisa que é interessante, Lucas, que a gente vê, são alguns grupos tentando capturar os caminhoneiros. Então você vê gente que quer a redução do preço do combustível, quer que os caminhoneiros parem para dar um susto, né, como o pessoal fala na Petrobras. Outros reclamam do gás de cozinha e acham que para isso tem que parar. Então muita gente quer trazer o caminhoneiro para defender a sua pauta, e isso é algo que causa muito desconforto na categoria também. Então isso também faz com que a ideia da greve seja mais difícil. Para resumir, Lucas, o que, que eu diria? O governo está atuante, está próximo. Até agora não apareceu nenhuma bandeira vermelha em nenhum momento que indique uma grande paralisação nacional. Claro que podem existir paralisações pontuais, concentradas em algumas regiões, mas não deve ser nada que pare o país como foi no governo Temer.
Pois é, né? Acho que essa sua análise traz um certo alívio pra gente, mas ainda assim uma apreensão. De qualquer maneira, é uma categoria, como você falou, muito pulverizada. Vale a pena continuar acompanhando, mesmo que o risco de uma paralisação tão grande seja alto, principalmente porque a gente também tem a perspectiva do início da campanha nacional de vacinação para as próximas semanas, e uma paralisação das rodovias do país seria desastrosa para a gente conseguir conduzir essa questão. Então é óbvio que é também um tema que a gente vai continuar monitorando de perto e trazer aqui no podcast sempre que houver alguma mudança muito relevante. Bom, e isso me traz agora ao nosso último tema na pauta de hoje, que é o encerramento das operações da Ford no Brasil. Essa foi a grande notícia que acabou canalizando as atenções do noticiário ao longo da semana, e o que chamou também muita atenção foi o fato de que no ano passado, em dezembro, a Ford havia anunciado que ia fazer um investimento na ordem de mais de 500 bilhões de dólares lá na Argentina. Então isso também acabou sendo usado muito por setores de oposição como uma pauta para prejudicar o governo. Vitor, antes da gente entrar no ar, você estava aqui dizendo que não é esse bicho de sete cabeças que estão pintando na mídia. Queria que você trouxesse aí essa avaliação para a gente.
Bom, Lucas, o fechamento da Ford, das operações da Ford aqui no Brasil, era um movimento provável. Como você mesmo disse, em 2019 já tinha sido anunciado o encerramento de determinadas atividades, e especialmente no setor de caminhões, né, a Ford vem se retirando desse mercado na América do Sul. Mas essa história, ela começa um pouco antes. Acho que seria interessante até para a gente contrapor as posições do governo, do presidente Bolsonaro, do Rodrigo Maia, que foram falas muito fortes, a gente entender um pouco de qual é a realidade da Ford no mundo, no Brasil, e entender o que, que o setor automotivo pede aqui no Brasil. A Ford, ela era hoje, continua sendo a quinta maior montadora do Brasil, são 5 mil empregos diretos e uma produção aí de cerca de 250 mil carros. Ela foi a primeira fábrica de automóveis instalada no Brasil, então em 1919, lá em Epitácio Pessoa, e já importava carros desde 1909. Até os anos 70, anos 80, a Ford fazia investimentos muito grandes no Brasil. Então, em 1974, por exemplo, eles investiram cerca de 400 milhões na fábrica de Taubaté, que é uma das que está sendo fechada agora. Então, 400 milhões de dólares naquela época era muito, muito dinheiro. E esse volume de investimentos foi aumentando à medida que a regulação brasileira foi se adaptando para esse mercado. Então, em 1995, a gente tem a instituição aí do primeiro regime automotivo brasileiro, chamado regime automotivo brasileiro, já dispunha de incentivos e que trouxeram grandes montadoras para o Brasil e que trouxeram novos investimentos para toda a cadeia que está envolvida no setor automotivo. Então, ali, nos anos 90, a gente teve cerca de 20 bilhões de dólares de atração só por uma legislação de incentivo à indústria automotiva. Um dado interessante é que, nos últimos 6 anos, as multinacionais do setor automotivo investiram quase 70 bilhões de dólares para suas subsidiárias no Brasil, e até então só tiveram metade desse valor retornado. A gente teve, por exemplo, o fechamento da Mercedes, que foi um destaque, né, muito grande, mas há pouco tempo atrás um anúncio da GM de investimento de cerca de 10 bilhões de reais para os próximos 2 anos. Então, é claro, a gente tem uma ten- tendência a diminuir a industrialização do Brasil de modo geral, mas isso em termos de composição de PIB. Não significa que o setor automotivo vai acabar ou que esse caso demonstra que nós precisamos fazer uma revisão grande dos incentivos vigentes, que foi o caso da fala do presidente Bolsonaro, que, enfim, afirmou que a Ford, na verdade, queria subsídios, que a empresa teve 20 bilhões de incentivos nesses últimos 2 anos, o que é verdade, mas a posição mais esclarecedora, assim, do governo, o Ministério da Economia lamentou, enfim, outras instituições lamentaram, foi a do Fábio Weingarten, que é o secretário executivo do Ministério das Comunicações, né, que disse que a Ford fechou mundialmente fábricas porque vai investir sua produção em SUVs e picapes. E isso é verdade. De fato, a Ford anunciou essa estratégia alguns anos atrás, apesar de que hoje o paradigma do setor automotivo no mundo é a eletromobilidade, são os veículos autônomos, e em decorrência de uma crise global que já afetava a Ford desde 2008, a montadora decidiu reduzir esses custos de carros, enfim, em países onde a produção não era tão rentável, e isso poderia chegar no Brasil, visto que, enfim, hoje são 2 modelos apenas que a montadora vende. Enfim, pela primeira vez, eles só tiveram um desses modelos entre os mais vendidos no Brasil. Por que que eu tô falando isso? Porque isso faz parte dessa estratégia da Ford de buscar locais onde a produção de SUVs e picapes é mais rentável. E a realidade do setor automotivo brasileiro, ela se dá primeiro por um número de lançamentos muito grandes. Então, constantemente, essas montadoras têm que lançar produtos para atingir o mercado com um faturamento expressivo. Tem que ter um mix de produtos interessante, mas principalmente tem que ter escala, tem que ter volume. E a Ford, de fato, já vinha perdendo vendas nesses últimos anos. Com o Covid, a gente viu essa situação se alastrar por toda a indústria, o setor automotivo não foi diferente, quase 30% a menos de produção do que em 2019. Então, são alguns fatores que compõem essa questão e que evidenciam que a gente precisa olhar com mais atenção para a indústria brasileira, mas como um todo. Para o setor automotivo, nós precisamos investir mais tempo no Mercosul para fazer com que o acordo de livre comércio de veículos finalmente saia. Ainda não saiu, a discussão que a gente espera ser desenvolvida ainda nesses próximos 2 anos. E também precisamos, de fato, identificar alguns fatores que prejudicam toda a cadeia produtiva nacional, que é o caso da logística, a reforma tributária, e aí esses pontos a gente já entra no custo Brasil, né? Que é inerente a qualquer atividade econômica de médio e grande impacto que a gente tenha na nossa economia.
Eu acho que esse ponto que você tocou aqui no final, né, Vitor, ele é muito importante. Eu acho que é óbvio que, de alguma maneira, faz sentido, né, quando a gente vê a mobilização que houve na mídia em relação à saída da Ford, primeiro por ser uma empresa grande, e também quando a gente para pensar um pouco na história da industrialização do Brasil, né? Não só a indústria automotiva foi escolhida como uma das indústrias que iriam receber mais incentivos do governo, que tinha uma intenção maior de ter a produção nacional, como também o fato de que o carro, né, ele, pelo menos aqui no Brasil, é visto como um objeto de consumo muito desejado, né, e também como uma indicação de prosperidade econômica, né? Então, era muito emblemático, por exemplo, quando a gente teve nos governos petistas a redução de IPIs para carros, né, pessoas comprando o primeiro carro. Isso sempre foi usado de maneira eleitoreira por vários presidentes, por vários governos, então faz sentido, sim, a gente ver essa comoção. Agora, o ponto que você traz ao fim da sua fala é muito interessante, né, que é como a gente vai olhar para a política industrial de maneira mais ampla. E um dos argumentos que o Bolsonaro utilizou no final é de que a Ford está saindo porque queria mais subsídios e o governo não estava topando conceder. Essa história é meia verdade, né? Porque se a gente for parar para pensar, uma das grandes promessas do governo era reduzir subsídios, a fazer abertura de mercado, e a gente viu que isso não aconteceu, né, nos últimos 2 anos de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Até mesmo sobre essa questão de corte de subsídios, a gente viu uma movimentação no final do ano do Ministério da Economia dizendo que iria cortar subsídios de todos os setores, isso também não aconteceu. Queria que você avaliasse um pouco essa questão, olhando, claro, para a situação agora à luz da crise fiscal que a gente passa, né? Então, o Brasil está chegando num dos maiores níveis de endividamento da sua história. Óbvio que isso é culpa da Covid-19, né? Antes da pandemia, a gente estava numa trajetória de decrescimento do déficit primário e também do percentual de dívida sobre o PIB. E agora a gente volta para um patamar muito, muito negativo, né? E com tendência de crescimento para os próximos anos. Então, o que dá para esperar, né, das políticas que vão ser adotadas para o governo agora, principalmente com a volta do Congresso, e que podem sim estimular grandes empresas e tornar o Brasil um mercado atrativo, né, para vários segmentos?
Lucas, primeiro sobre a questão dos incentivos, é interessante nós analisarmos sobre a perspectiva de que a Ford continua com subsídios. Ela tem subsídios que foram prorrogados até 2025, ali no crédito presumido no IPI correspondente, né, ao recolhimento, o que também é um indicativo de que não é o melhor subsídio, porque ela precisa vender, obter lucro para de fato aquilo retornar, e isso não estava acontecendo, até por isso que a Ford mesmo não estava dentro do programa Rota 2030, ela estava no Inovar Alto já não se colocou, porque, enfim, a lucratividade questionada. Também existem os incentivos estaduais, que, por exemplo, em Camaçari, os incentivos da Bahia são muito fortes, muito altos. Inclusive, já tem uma movimentação forte do governo baiano procurando investidores ali junto à Federação das Indústrias da Bahia para ocupar aquela área. Enfim, especula-se que investidores chineses podem ocupar aquela área. E os incentivos do setor automotivo não vão acabar porque eles são necessários. Hoje, a gente tem uma produção tecnológica muito alta. Produzir carro hoje exige muita engenharia e muita tecnologia, tanto na parte de fabricação em si, quanto da parte dos próprios veículos. Hoje, como já foi levantado aqui pelos colegas, a questão da sustentabilidade, ela já chegou no consumidor final. E isso faz toda a diferença na hora de você escolher um carro que, enfim, é a diesel ou um carro elétrico. Então, a gente vai enfrentar um novo panorama onde os incentivos vão ter que ser revistos para poderem auxiliar a indústria, de fato, a entrarem nesse novo paradigma mundial de eletromobilidade, que hoje, enfim, a gente já tem grandes players no mercado mundial, que inclusive a própria Ford, que já anunciou 11 bilhões em investimentos apenas no setor de eletromobilidade. Então, o governo vai precisar conversar bastante, mas vai precisar rebolar um pouco para repensar esses incentivos para a indústria automotiva, já avisando o mercado competitivo brasileiro, como a gente, enfim, historicamente tem, para essa nova realidade da eletromobilidade que já é exigida. Quanto à revisão dos subsídios aí, de uma maneira geral, ainda é um pouco incerto, porque hoje a gente tem essa posição no Ministério da Economia, mas uma das avaliações possíveis é de que vai depender muito de quem for eleito aí na presidência da Câmara e do Senado, que vai conseguir conduzir essas conversas com o governo, com o próprio governo, mas também com o mercado. E dependendo da presidência em si, tanto da Câmara quanto do Senado, a gente vai ter uma posição mais pragmática ou mais populista. Resta saber em qual dessas o governo atual, a administração atual, identifica ser de maior ganho em médio e longo prazo, que é isso que a gente espera de uma política liberal, né? Que, enfim, não sejam resultados apenas de curto prazo. Sendo uma política de revisão sérias, de benefícios fiscais e incentivos, eu acredito que a gente tem muito espaço, a representatividade da indústria é muito forte. Nesse caso aqui da saída da Ford, a gente tem lá posições da Anfávia, enfim, de outras associações que colocam de fato a posição do setor: olha, não queremos subsídios, nós queremos um país competitivo. E aí você está falando de legislações, você está falando de obrigações que giram em torno não só daquela fábrica em cima, mas de toda a sua cadeia produtiva. Respondendo e não respondendo, o ponto é que a gente precisa de uma política de competitividade industrial mais inteligente, mais conectada e que de fato se alie a uma perspectiva global de novos mercados, né? De velhos mercados que têm outros conceitos. Novamente, a questão da eletromobilidade aqui pode movimentar muita gente. Então, há essa expectativa de que o governo vai ser forçado a conversar com esses setores sobre todos esses assuntos que a gente mencionou aqui, mas, principalmente, qual que vai ser a postura de fato? A gente quer uma indústria competitiva que atrai investimentos e consiga emergir no mercado global, ou a gente vai manter a nossa estrutura, que é óbvio que em longo prazo não vai ser sustentável, e aí as medidas, as reformas, elas vão precisar ser muito mais radicais, o que pode anular, de repente, uma legislação, uma revisão de incentivos de cultura, que tem ganhos de curto prazo, mas que no médio e longo prazo não tem muito benefício para a indústria nacional. Espero ter respondido, Lucas.
Respondeu bem. Eu te coloquei numa enrascada e fiz uma pergunta muito ampla, mas eu acho que é um pouco daquilo que a gente já sabe que tem que ser feito, mas que é uma lição de casa difícil, né? E que tem custo político, como você muito bem pontuou. Agora, um ponto que eu achei interessante, né? Só um comentário sobre a sua fala, é que você trouxe no início de que o governo está conversando com empresas chinesas para ocupar essas plantas que serão deixadas pela Ford. Você mencionou também sobre necessidade de conectividade no setor industrial, e aí a gente passa, obviamente, pelo 5G, né, que tende a transformar vários segmentos produtivos no Brasil. E aí a gente esbarra numa questão bem interessante, né, que é a China. Seria ótimo, nesse momento, a gente não ter uma relação tão conflituosa com a China para estar avançando nessas pautas, como o 5G e até mesmo na atração de montadoras chinesas para o Brasil. Né, e é interessante como a gente olha a maneira como o presidente tem escolhido conduzir a política externa do governo e como é que isso pode ter efeitos bastante concretos, né, para a nossa economia. Agora, avançando um pouco, ao longo da sua fala, você falou bastante sobre a necessidade do setor produtivo estar mais próxima do governo. E esse foi um ponto que tem sido reclamação de vários setores, né? Um governo que, em algumas medidas, não tinha um canal de comunicação muito aberto com o setor produtivo, que não dialogava antes de apresentar medidas. E, junto com toda essa questão, a gente tem atualmente o enfraquecimento da equipe econômica dentro dos núcleos que compõem o governo Bolsonaro. Nesse sentido, é óbvio que a gente acaba indo para a pauta da subdivisão do Ministério da Economia, né? A gente tem aí aquela pauta de dividir essa pasta em três ministérios. Um ministério ficaria com a Fazenda e o Planejamento, provavelmente continuaria a ser comandado pelo Paulo Guedes, e a gente teria a recriação dos Ministérios do Trabalho e também do Desenvolvimento e da Indústria. Você acha que a recriação de um ministério, os moldes do antigo MDIC, poderia também ser um passo importante para o governo começar a ouvir de maneira mais coordenada as demandas do setor produtivo?
Lucas, também é uma pergunta difícil, porque uma das avaliações que se tem, especialmente ali na Secretaria Especial de Produtividade e Emprego, né, que enfim, herdou a estrutura do MDIC, é de que muitos dos técnicos que compunham aquele ministério, que conseguiam atuar de forma muito próxima e que realmente entendiam das pautas do setor produtivo no geral, e aqui entra o setor automotivo também, acabaram saindo por conta, enfim, das mudanças na administração e nessa nova forma de enxergar o ministério. Isso pode ser benéfico, a recriação do MDIC, por exemplo, poderia ser benéfica no sentido de interlocução. Você passa a ter um ministro ali, você passa a ter, enfim, as figuras dos diretores, dos subsecretários, de secretários e subsecretários que conseguiriam fazer interlocução, ter equipes técnicas, levar isso com mais facilidade para um eventual ministro. Mas, em compensação, uma estrutura desse porte hoje, ela pode ela pode continuar com a estrutura vigente do Ministério da Economia, que, de fato, a gente pode colocar como uma maioria, que é uma revisão de subsídios, que é uma revisão de incentivos, que é uma revisão de políticas públicas que hoje são fundamentais, e nos últimos 20, 30, 40 anos foram fundamentais para o desenvolvimento da indústria, porque a gente está falando ainda de um país continental, ainda de um país que tem problemas logísticos muito grandes, que não explorou totalmente a sua eficiência energética. Então, Quando você começa a compor esses fatores e você joga muito poder para uma equipe que quer exatamente o oposto disso, né? Ela quer cortar o apoio do Estado, e a gente pode falar de uma agenda liberal nesse sentido, fica um pouco mais perigoso para a indústria, que, enfim, ela corre mais riscos de perder incentivos e de perder subsídios que foram negociados durante muito tempo com essas equipes técnicas que já não estão mais lá. Então, é uma faca de dois gumes para os dois lados, mas que, novamente, depende muito de quem for eleito na presidência da Câmara dos Deputados, principalmente, porque aí você está falando de estados e de bancadas que podem ali forçar incentivos para determinados estados, especialmente num momento que o orçamento está muito apertado, a gente precisa de um ajuste fiscal de maneira urgente. Então, acredito que poderia melhorar a interlocução, mas a indústria correria mais riscos. E não sabendo a posição exata da administração Bolsonaro em relação à indústria, fica um pouco complicado de dar um cenário muito preciso em relação a isso, que não seja ali pautado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que hoje tem grande força não só nessas pautas, na pauta da indústria, mas também na pauta de infraestrutura, né, que hoje poderia ser continua sendo uma das grandes possibilidades do Brasil novamente retomar a economia plenamente e conseguir avançar na competitividade mundial.
Bom, é um assunto muito importante também, provavelmente a gente deve acompanhar os próximos passos, é uma pauta que gerou uma comoção muito grande para o governo nas redes sociais, então além do efeito mais simbólico, tem também um efeito político que é importante de ser monitorado. Bom, conversa boa, a gente não gosta quando acaba, mas infelizmente a gente está chegando no fim dessa edição. Eu queria agradecer demais a presença da Gabriela, do Matheus e do Vitor aqui com a gente nesse episódio e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.